há uma divergência, nós colocamos aqui no nosso debate. Quem tem razão, o Brasil deve ter legislação mais severa contra as fake news. Eu agradeço muito a participação da deputada Bia Kicis, do PSL. Deputada, obrigado, uma boa tarde. E deputado Orlando Silva, que é relator do projeto, que é do PCdoB. Deputado, também muito obrigada. E eu agradeço a você que esteve com a gente até agora, pela audiência, pela companhia. Uma ótima tarde.
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Após 30 anos de história, nós do Grupo Sala VIP, que reúne as pizzarias Sala VIP, o Nico Pasta e Basta, o Bar do Nico e a Nico Hamburgueria, vivemos a tristeza de não ter nossos clientes por perto pela primeira vez. Desde então, estamos nos preparando para viver este momento que enfim chegou. Fizemos todas as adaptações para proteger o que temos de mais importante, você. Estamos prontos para recebê-los com o carinho de sempre. GrupoSalaVIP.com.br. Contamos com você para recomeçar a nossa história.
Nesta quinta-feira,
vem outra vez o Santos para o ataque.
O Santos entra em campo pela Libertadores da América. Os comandados do técnico Cuca jogam no Equador contra o Delfim. A Jovem Pan transmite o duelo com narração de Fausto Favara.
Vamos juntos! Vamos! Show!
O Santos é líder do Grupo G e está perto da classificação rumo às oitavas de final. A transmissão Jovem Pan começa às 22h30. Você se liga no futebol Jovem Pan no AM e FM e no aplicativo Panflix.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar. Jovem Pan, agora. Jovem Pan.
muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernando e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques dessa edição?
Jovem Pan Agora.
Pesquisa CNI Ibope aponta que 40% dos brasileiros classificam o governo de Jair Bolsonaro como ótimo ou bom. Este é o maior percentual de aprovação desde o início do mandato do presidente. Marco Aurélio Mello vota para que presidente Jair Bolsonaro preste depoimento por escrito. O ministro do Supremo Tribunal Federal é relator do processo que investiga suposta interferência na Polícia Federal. Em audiência no Senado, Ernesto Araújo defende visita de Mike Pompeo ao Brasil e nega motivos eleitorais. O ministro das Relações Exteriores ainda declarou que a Venezuela é governada por bando de facínoras. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro aprova por unanimidade a inelegibilidade de Marcelo Crivella. A defesa do prefeito diz que vai recorrer e que ele ainda pode participar das eleições municipais deste ano. E presidente Donald Trump é vaiado em velório da juíza Ruth Ginsburg, na Suprema Corte dos Estados Unidos. A progressista de 87 anos morreu na semana passada por causa de complicações de um câncer no pâncreas. Agora são 4 horas e 6 minutos. A gente começa a edição de hoje falando sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que votou para que Jair Bolsonaro preste depoimento por escrito. O presidente é investigado por interferência na Polícia Federal. Os detalhes desse assunto a gente confere agora ao vivo com o Vitor Brown, que já está em nossos estúdios. Boa tarde, Vitor.
Oi, Lívia, boa tarde para você e a quem nos acompanha. Exatamente, né? O presidente Bolsonaro é investigado pela suposta interferência na Polícia Federal. Esse inquérito teve como base as denúncias que foram feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. No dia em que anunciou a saída do cargo, Moro disse que um dos motivos para o pedido de demissão seria a suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal, o interesse que Bolsonaro teria em uma investigação na PF. Então, a partir dessa fala de Sérgio Moro, foi aberto um inquérito que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal, afinal de contas, trata do presidente da República, e o relator desse caso é o ministro Celso de Mello. Mas Celso de Mello entrou em licença médica, então quem assumiu a relatoria desse pedido agora feito pelo governo foi o ministro Marco Aurélio Mello. Isso porque o ministro Celso de Mello, ainda como relator antes da licença médica, determinou que Bolsonaro preste depoimento presencialmente. O ministro Celso de Mello não aceitou o pedido feito pelo presidente para que esses esclarecimentos fossem prestados por escrito e determinou então o depoimento presencial. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, recorreu dessa decisão do ministro Celso de Mello e, por causa da licença médica, o recurso foi então parar nas mãos do ministro Marco Aurélio Mello. Ele levou o caso ao plenário virtual do Supremo. O ministro Marco Aurélio tem criticado muito o excesso de decisões monocráticas do STF e, por esse motivo, decidiu então que a decisão sobre se o depoimento deve ou não ser presencial caberia ao plenário. Levou o caso a plenário, levou a plenário virtual esse recurso apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, e é isso que está em discussão no momento. O recurso não foi levado para o plenário convencional, porque, segundo Marco Aurélio, aí levaria mais tempo para análise, mas ele levou a discussão para o plenário virtual do Supremo, que é um sistema eletrônico onde cada ministro apresenta o seu voto. Há um prazo determinado ali, de alguns dias, e dentro desse intervalo os ministros são obrigados, então, a apresentar os votos. Marco Aurélio é o relator e ele toma uma posição diferente daquela de Celso de Mello. Ele defende que o presidente tem, sim, direito de depor por escrito. Nesse caso, o ministro Celso de Mello havia determinado o depoimento presencial, dizendo que, por se tratar de um investigado e não de testemunha ou vítima, Bolsonaro deveria depor presencialmente. Celso de Mello afirma que, se fosse vítima ou se fosse testemunha, aí sim Bolsonaro poderia depor por escrito. Como ele é investigado pela suposta interferência na PF, aí não. Aí o depoimento deveria ser presencial. Mas o ministro Marco Aurélio tem outra interpretação. Ele votou pelo acolhimento do pedido feito pela Advocacia Geral da União e autorizando, então, a possibilidade do depoimento por escrito do presidente Jair Bolsonaro. Resta agora a sequência do julgamento, né, Lívia? O pedido foi levado, como eu disse, ao plenário virtual. Marco Aurélio já votou dessa maneira, a favor, então, do pedido da AGU, autorizando a fala por escrito de Bolsonaro. Restam agora os votos dos outros 9 ministros para sabermos, então, como será esse depoimento do presidente Jair Bolsonaro, se presencial ou por escrito. Lívia.
Exatamente, Brown. E só para tirar uma dúvida aqui, ninguém da família Bolsonaro se manifestou por enquanto, né?
Por enquanto não, até porque é um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal e a decisão ainda não está tomada, né? Então foi só o primeiro voto favorável ao presidente Bolsonaro, o voto do ministro Marco Aurélio, então a questão ainda não está ganha. Pelo contrário, né? É possível que essa decisão, essa votação seja bastante apertada, para um lado ou para outro, né? Mas é um caso que divide os ministros, que tem gerado muita controvérsia entre eles. E só para lembrar, a Advocacia Geral da União se escora no caso do ex-presidente Michel Temer, porque o caso do ex-presidente abriu um precedente agora para o caso de Bolsonaro. Afinal de contas, o ex-presidente Temer era investigado naquele caso que tratava de irregularidades no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, e na época foi autorizado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, também do Supremo, a prestar o depoimento por escrito. E Temer era investigado, assim como Bolsonaro é um investigado agora. Ele não é testemunha, não é vítima, ele é um investigado nesse caso da suposta interferência na Polícia Federal. Então ele pleiteia, ele quer que para ele valha o mesmo princípio que foi aplicado no caso do ex-presidente Michel Temer e que ele também possa depor por escrito.
Está bem, Brown. Estaremos acompanhando certamente. Até mais.
Obrigado, Lívia. Tchau, tchau.
Agora são 4 horas e 11 minutos. Ministro das Relações Exteriores defende visita de Mike Pompeo ao Brasil e declara que a Venezuela é governada por bando de facínoras. Convocado para falar no Senado, Ernesto Araújo reiterou que a vinda do secretário americano a Roraima foi legítima e nega motivos eleitorais. O chanceler lembra que os Estados Unidos já liberaram 64 milhões de dólares em apoio aos refugiados e indiretamente ao programa Acolhida. O ministro destaca que o Grupo de Lima reconhece o governo interino de Juan Guaidó como legítimo e não o de Nicolás Maduro.
Guaidó faz parte do Grupo de Lima, que é o grupo de países latino-americanos, caribenhos, Canadá, que tenta trabalhar pela democracia na Venezuela. Né? Então, a Venezuela está ali presente. Então, é importante que a gente não use a palavra Venezuela para se referir a esse bando de facínoras que ocupa o poder ainda na Venezuela, né? Pelos quais a gente, né, só tem desprezo e justamente, me parece.
Questionado pelos senadores, Ernesto Araújo reiterou que a Operação Acolhida em Roraima é elogiada por instituições internacionais. O ministro das Relações Exteriores se diz orgulhoso pela visita de um representante do governo americano.
É uma iniciativa com enorme apoio internacional, de organismos internacionais, e nos dá muito orgulho que ela seja visitada, no caso, pelo secretário de Estado Mike Pompeo. É importante lembrar que os Estados Unidos são, em primeiro lugar, o maior financiador das operações da Agência das Nações Unidas de Refugiados e da Organização Internacional de Migrações no mundo. E, especificamente, o governo norte-americano já destinou mais de 64 milhões de dólares para o financiamento de atividades e apoio a migrantes e refugiados venezuelanos no Brasil.
O chanceler Ernesto Araújo usou uma metáfora inusitada para falar sobre a Venezuela e defender a visita de Mike Pompeo. O ministro das Relações Exteriores fez menção a um narcotraficante que invade uma casa.
Vamos supor então que nós aqui no Brasil estamos numa rua e temos um vizinho que é muito amigo nosso e de repente esse vizinho tem a casa dele invadida por um narcotraficante que praticamente escraviza o vizinho. Prende no porão o vizinho e toda a sua família e ocupa essa casa vizinho. Né? E vamos supor, digamos, que um dos filhos do vizinho consegue escapar, vem para o nosso terreno, nós o acolhemos. E então recebemos um amigo de uma outra rua, que também é amigo do nosso vizinho, e vamos falar dessa situação.
Ernesto Araújo classificou como normal que, em um encontro bilateral, os chanceleres conversem sobre um terceiro país. Durante a sessão, o senador pelo PT, Rogério Carvalho, elevou o tom contra o ministro que tinha citado a corrupção nos governos de Lula e Dilma Rousseff.
Então, Vossa Excelência, respeite para ser respeitado. O PT não é pária. E quando o senhor fala de corrupção, o senhor precisa explicar a corrupção na família do presidente.
Eu acho que o respeito tem que se dar à pessoa, né? Eu não elevei a voz, como o senador Rogério elevou para mim, né? Então, não faltei com respeito com ninguém aqui, né? Eu que fui chamado de pária, o senhor é que me chamou de pária em volta. É o nosso governo, né? Mas num tom agressivo e com a voz elevada que eu não usei aqui com o senhor nem com ninguém.
Ainda sobre a visita de Mike Pompeo, Ernesto Araújo lembrou que republicanos e democratas nos Estados Unidos têm pauta única sobre a Venezuela. De acordo com o ministro, não faz sentido dizer que a visita do secretário era cunho eleitoral em favor de Donald Trump. Bom, agora são 4 horas e 15 minutos e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro aprovou por unanimidade inelegibilidade do prefeito Marcelo Crivella. Sobre isso eu converso agora ao vivo com o Rodrigo Viga, que traz todas as informações pra gente. Boa tarde, Viga.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde, ouvinte internauta da Jovem Pan. Faltava apenas um voto, né? Depois do período de vistas do processo que aconteceu na última segunda-feira. Já estava um placar desfavorável ao Crivella, já tinha sido formada a maioria 6-0, e agora há pouco o desembargador que tinha pedido vistas aos autos ao processo, Vitor Marcelo, deu o voto dele, proferiu o voto dele favorável. Foi uma votação rápida, relâmpago, virtual, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Portanto, 7-0 pela inelegibilidade do prefeito Marcelo Crivella. Vou contar rapidamente a historinha aqui que deu origem a esse pedido aí de inelegibilidade até 2026. No ano de 2018, eleições no Brasil, Crivella teria utilizado carros, veículos da Conlurb, né, a Companhia de Limpeza Urbana aqui do Rio de Janeiro, para levar correligionários a um ato político na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, na região central do Rio de Janeiro. E lá, subiu no palanque, pediu votos para candidatos a deputado estadual, deputado federal, e para o filho dele, Marcelo Roy de Crivella, que era candidato a deputado federal, mas não se elegeu em 2018. Pois bem, Marcelo Crivella, então, foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral e por dois partidos aqui do Rio de Janeiro, o PSOL e o PSB, por crime de abuso de poder e também conduta vedada. Um dos pedidos foi acolhido justamente esse, no caso do pedido de votos na quadra da Escola de Samba para políticos em 2018. Agora, minha cara Lívia, terminada a votação, a sessão unânime pela inelegibilidade, abre-se uma outra discussão, um outro debate. Eu estou falando com você aqui e, ao mesmo tempo, estou numa conversa via WhatsApp com o advogado do Marcelo Crivella, Dr. Rodrigo Roca, aquele mesmo advogado que defende também o senador Flávio Bolsonaro, no caso da conhecida rachadinha da Alerj. Pois bem, existe uma corrente, uma linha, que diz o seguinte, que apesar dessa decisão da inelegibilidade, Marcelo Crivella pode concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu explico rapidamente por quê. Primeiro, a candidatura dele já foi homologada, já foi registrada no próprio TRE. Em segundo lugar, a decisão de agora há pouco, essa inelegibilidade, ela é passível de recurso no TRE. Seria um embargo de declaração para questionar um ponto aqui, um ponto acolá, ou no Tribunal Superior Eleitoral. Rodrigo Roca, eu perguntei para ele agora há pouco, o advogado Crivella, se ele, na prática, Crivella, pode concorrer à eleição de 2020, e ele me veio com duas respostas bastante, eu digo, pouco enfáticas. Respostas do advogado de agora, viu, Lívia? Essa é uma decisão discutível, há uns que acham que pode, outros acham que não pode. Agora a briga do Marcelo Crivella é contra o relógio, contra o tempo, talvez para conseguir confirmar, ratificar a candidatura dele à reeleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Agora eu lembro também que na eleição de 2018, salvo engano, foi de 2018, o atual principal concorrente de Marcelo Crivella, Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro, também se lançou candidato à época ao governo do estado do Rio de Janeiro, perdeu para o Witzel, afastado duplamente Witzel, mas contra ele também já havia uma decisão desfavorável da Justiça Eleitoral. Decisão que foi tomada à época. O Eduardo Paes recorreu, o caso está lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, e até agora o mérito não foi julgado, e de lá para cá ele veio concorrendo naquilo que ele achava pertinente. Ou seja, há duas leituras, se o Crivella pode ou se não pode, mas os indícios são mais de que ele poderá concorrer à reeleição, apesar dessa inelegibilidade, embora o próprio advogado tenha dito que essa é uma questão, é uma posição bastante discutível. Mas para aparecer também uma decisão favorável a ele nas próximas horas, nos próximos dias, seja no TRE, que é um pouco mais difícil, mas vinda lá do TSE, acho que isso não é muito difícil, muito complicado não, viu, Lívia?
Viga, agora eu gostaria de te perguntar sobre a posição do partido de Crivella, Republicanos. Eles já têm um plano B, caso Crivella fique inelegível? Porque alguns dias atrás surgiu a narrativa de que a candidatura de Crivella à reeleição seria um teste de popularidade de Bolsonaro no Rio de Janeiro.
Olha, minha cara Lívia, o plano A do Republicanos é o Crivella. Sabe qual é o plano B, Lívia?
Qual,
Marcelo Viga? Crivella. Sabe qual é o plano C? Marcelo Crivella. O plano D, Marcelo Crivella. Porque todos estão apostando as fichas de que o Marcelo Crivella vai encontrar um jeito, uma forma de concorrer mesmo, apesar desse placar, dessa decisão desfavorável do Tribunal Regional Eleitoral. Quem está mergulhando de cabeça, vamos dizer assim, mas não é aquele mergulho profundo em piscina de saltos ornamentais, é o senador Flávio Bolsonaro, que é do mesmo partido Republicanos. Ele que vai dar o apoio, vai ser o braço, vamos dizer assim, federal, na eleição municipal do Rio de Janeiro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, que está por aqui, inclusive, agora está inaugurando instalações, entregando viaturas e armas para a Polícia Rodoviária Federal, ele, ao que parece, vai ficar distante do primeiro turno para ver o que efetivamente vai acontecer, viu, minha cara Lívia? Especialmente aqui no Rio de Janeiro, porque nesses últimos dias emergiram, surgiram denúncias e acusações contra o prefeito Marcelo Crivella. E o presidente Jair Bolsonaro tem toda uma bandeira, tem todo um discurso de combate à irregularidade, ilegalidade e ser frontalmente contra a corrupção. Portanto, esse apoio que vem do governo federal, por enquanto, será dado pelo senador Flávio Bolsonaro. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, eventualmente, num segundo turno. Agora, olhando para o outro lado, as pesquisas de opinião, né, chamadas de tracking, viu, Lívia? Dão conta de que, no momento, os principais candidatos a seguirem ao segundo turno, a não ser que apareça um outsider, como foi o Wilson Witzel, são o próprio Crivella e o ex-prefeito Eduardo Paes. E do lado do Eduardo Paes, eles fazem figa, torcem, fazem trabalho, reza, o que for possível para que o adversário seja Marcelo Crivella, por entender que, com Crivella, num segundo turno, é a certeza de vitória. Agora, por exemplo, se vier um outsider, se vier um candidato como o Luiz Lima do PSL, se vier talvez um outro nome, quem sabe a Marta Rocha do PDT, aí as pesquisas já não são tão favoráveis assim. Então, acredite se quiser, a política tem dessas, viu, minha cara Lívia? O principal adversário do Crivella é o Eduardo Paes, que está torcendo para que dê tudo certo com o Crivella, por entender que do Crivella ele ganha de lavada num segundo turno. É no mínimo curioso, né, minha cara Lívia?
Muito curioso, Viga, e obrigada pelas informações, tá? Qualquer novidade, volta com a gente na programação. Agora são 4 horas e 22 minutos. O governo federal publicou nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União, uma nova edição da portaria que estabelece o procedimento para a realização de aborto em caso de estupro. O novo texto mantém a regra dos profissionais da saúde de denunciarem o caso à polícia, independentemente da vontade da vítima. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a promotora de justiça, Gabriela Mansur. Gabriela, primeiramente, muito obrigada aqui pela conversa, para fazer os esclarecimentos no Jovem Pan agora.
Eu que agradeço o convite, Lívia, estou à disposição de vocês.
Bom, Gabriela, como eu falei agora há pouco, o governo publicou uma nova portaria com regras sobre aborto em caso de estupro. Então, para a gente começar a nossa conversa e analisar os pontos positivos e negativos, explica para a gente quais foram as novas regras propostas, então, pelo governo.
Bom, as novas regras foi essa comunicação imediata das autoridades da saúde para as autoridades competentes para apuração da parte criminal de casos de estupro onde ocorreu a gravidez e a vítima escolheu, que é uma liberdade de escolha dela, por fazer o aborto legal que é definido no artigo 128 do Código Penal. Há essa possibilidade do aborto ser feito quando a gravidez ocorrer por crime de estupro.
Está bem, Gabriela, o novo texto, ele mantém então a regra dos profissionais da saúde de denunciarem o caso à polícia, mas foi retirada a possibilidade da equipe médica perguntar para a gestante, antes da interrupção ali da gravidez, se ela deseja ver a imagem do feto por meio de um exame de ultrassom. Na sua avaliação, essa medida, ela desrespeita o código de ética dos profissionais da saúde? A gente pode considerar que é uma medida positiva ou não?
Lívia, eu vou falar do ponto de vista de políticas públicas para as mulheres e do ponto de vista criminal. Houve a primeira edição desta norma em que várias pessoas, movimentos feministas, grupos de operadores dos direitos e de comissões de trabalho de combate à violência contra a mulher se manifestaram contrariamente a isso. Entendemos, num primeiro momento, que condicionar o encaminhamento desses fatos às autoridades competentes podem, de alguma forma, criar obstáculos para que a mulher, para que a menina exerça um direito seu, que é o aborto legal. É muito difícil você obstacularizar um direito desse, e muitas vezes essa mulher fica afastada do sistema de saúde e acaba tendo que conviver, dar à luz a uma criança que foi produzida, que foi gestada por um estupro, por um crime gravíssimo, que muitas vezes é cometido por parentes próximos dessas mulheres, como avós, pais, padrastos. Então, o que nós queríamos evitar era condicionar o exercício de um direito legal da mulher a uma notificação dos profissionais de saúde às autoridades policiais. Porém, eu queria só deixar claro que já há uma lei que foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas houve a derrubada desse veto, e a lei foi publicada. Então, a Lei Maria da Penha já prevê que em todos os casos em que haja qualquer tipo de desconfiança de uma violência contra a mulher, atendido por qualquer profissional de saúde, deve haver imediatamente a comunicação às autoridades policiais. É a notificação compulsória nos casos de profissionais de saúde em contato com qualquer situação de violência contra as mulheres já encaminhada para a polícia. Então, isso veio ratificar, na verdade, algo que já existia, porém condiciona, infelizmente, o aborto legal, que é o direito da vítima de estupro, a algo que ela pode não querer. Isso invade a intimidade e a liberdade de escolha dela e pode, infelizmente, fazer com que ela deixe de exercer um direito seu, e há um prejuízo para toda a vida dela. E só a mulher que sofre por isso, e muitas vezes adolescentes, é que sabem os prejuízos causados na sua vida por conta disso. Agora, eu entendi importantíssima essa reedição no sentido de retirar essa possibilidade da mulher ter que ver, escolher se quer ter contato aí com o ultrassom, com as medidas aí tomadas para verificação desse feto. Enfim, eu acredito que isso seria uma violência, uma tortura psicológica para essas mulheres que já estão passando por situações gravíssimas, e depois de várias manifestações de operadoras do direito, de grupos de mulheres que combatem a violência contra a mulher, foi reeditada essa nova norma para a regulamentação do aborto legal. Então, nesse aspecto, eu entendo positivo.
Muito bem. Gostaria de perguntar uma coisa também. Em 2012, o Supremo decidiu pela legalidade do aborto em fetos anencéfalos. E em 2018, a discussão ela voltou à tona quando o tribunal fez audiências públicas para debater se o aborto deveria deixar de ser um crime. Eu te peço que você nos diga a que pé está essa discussão que começou em 2018.
Ainda se discute isso, há ainda algumas decisões a serem prolatadas em questão da descriminalização do aborto. Então, nós vamos aguardar, são questões que devem ser analisadas aí pelas autoridades competentes, no nível do Supremo Tribunal Federal, em que há manifestações contrárias e manifestações a favor da sociedade brasileira. Nós sabemos que há questões que envolvem outros aspectos e não só os criminais, as questões da religião, questões ideológicas que permeiam aí toda a discussão em torno do aborto. Então, vamos aguardar aí o veredito final das autoridades competentes. Eu, como promotora de justiça de combate à violência contra a mulher e também promotora de justiça que atuou muito tempo no Tribunal do Júri, que julga os crimes dolosos contra a vida, nunca fiz um júri de alguém que fosse acusado por aborto. Então, isso daí também deve ser um fato que deve ser levado para a reflexão de todas as autoridades e da sociedade para a análise da descriminalização do aborto no Brasil.
E é um assunto que gera muita divisão, né? Muita polêmica entre a sociedade. Nós conversamos com a promotora de justiça, Gabriela Mansur. Gabriela, muito obrigada pelas informações e por esclarecer esses pontos propostos pelo governo.
Imagine, eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Uma boa tarde aí para todos e todas.
Igualmente. Agora são 4 horas e 29 minutos. Lançado há pouco mais de 4 meses, a Panflix, plataforma de streaming da Jovem Pan, foi indicada ao prêmio IBEST 2020, que premia as melhores iniciativas digitais brasileiras do ano. Ao todo, o prêmio contempla 54 categorias, onde a Jovem Pan concorre na categoria Streaming, junto a demais plataformas globais, como a Netflix, Amazon Prime, Spotify e outros. Com uma programação 100% brasileira e digital, aqui na Panflix você confere podcasts, música e vários programas em vídeo, entre jornalismo, entretenimento, esportes e também canal infantil. A votação para o prêmio IBEST já está aberta e pode ser realizada pelo site vote.premioibest.com. De antemão, fica aqui o nosso agradecimento aos milhares de internautas em todo o Brasil e no exterior que votaram no nosso site. Cumprimentamos também a PsyNet pela qualidade da tecnologia aplicada no site Jovem Pan. Os vencedores serão anunciados em dezembro. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo...
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência...
A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial com passos do que você pode fazer. Primeiro passo, desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente se for uma notícia das mais impactantes, procure saber de onde veio. É algum site conhecido ou um site oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo, confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar o caminho. Terceiro passo, é fato ou é opinião? Não tem nada de errado, não há nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. E quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras. Combinado?
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Jovem Pan, agora.
Agora são 4 horas e 34 minutos, estamos de volta ao vivo. Este é o Jovem Pan Agora. A Polícia Civil procura uma quadrilha que está furtando equipamentos médicos em hospitais e clínicas do interior de São Paulo. Os detalhes da operação a gente confere com a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia.
Boa tarde a todos. Eu estou aqui na sede do DOP, que é o Departamento de Operações Estratégicas da Polícia, para falar um pouquinho sobre a Operação Panaceia, uma operação que está sendo deflagrada hoje pela Polícia Civil, em conjunto com a Interseccional de Presidente Prudente. A polícia está investigando um grupo de pessoas que está furtando equipamentos médicos de clínicas e de hospitais aqui em São Paulo e no interior e vendendo para outros estados. Segundo a Polícia Civil, essa operação, então, de furtar equipamentos médicos e revendê-los já causou prejuízos de mais de 2 milhões de reais para os cofres. Sobre essa operação, eu conversei com a delegada Ivalda Aleixo, que ela me contou mais detalhes de como está acontecendo essa investigação, que já dura 6 meses, e de como foi hoje a operação. Vamos ouvir. Queria que você me contasse um pouquinho, essa operação começou há 3 meses já, essa investigação, né?
A investigação por Presidente Prudente começou há 3 meses, porque esse grupo de pessoas, eles furtam, né, essas clínicas, mas eles têm não só no interior lá de Prudente, mas aqui também, mais próximo de São Paulo, e até em São Paulo nós já tivemos furtos. Então, o prejuízo aí para essas clínicas aí já passou de 2 milhões. O que se tem conhecimento é que eles estão sendo vendidos, né, revendidos, estão sendo receptados, então, por clínicas no estado de Goiás.
E hoje foram cumpridos quantos mandados? Como que foi a operação hoje?
Aqui hoje foram 20 policiais para cumprir 4 mandados de busca e apreensão nas respectivos endereços, né? Os alvos da operação, então, os investigados não foram localizados, por isso que as investigações continuam. Agora, com mais informações, né? A polícia de Prudente, né, que está presidindo a investigação, com certeza nós faremos mais novas operações.
Para a gente fechar, delegada, parece que é um grupo de estrangeiros que está aí no comando dessa operação?
É o que tudo indica, né, que eles são de outros países aqui próximos e que eles estão, né, são os integrantes, pelo menos, dessa associação criminosa que se tem conhecimento.
Bom, então nós ouvimos aí a delegada Ivalda Aleixo, responsável também por essas investigações e pela operação Panaceia, e ninguém ainda foi capturado até o momento. Como ela disse, parece que esse grupo criminoso aí tem origem estrangeira, parece que são muitos bolivianos e colombianos, mas a gente vai ter que aguardar os próximos desdobramentos aí da operação, que vai continuar acontecendo. A gente volta agora para os estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Beatriz. Agora são 4h37. E a Volkswagen do Brasil assumiu o compromisso de destinar mais de 36 milhões de reais a ex-trabalhadores da empresa que foram presos, perseguidos ou torturados durante o governo militar. A disponibilização dos recursos foi anunciada nesta quarta-feira em uma nota pública dos Ministérios Públicos Federal, do Estado de São Paulo e do Trabalho. Sobre este assunto, eu converso agora ao vivo com Mário Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça. Mário, muito obrigada pela participação aqui no Jovem Pan Agora.
Muito obrigado. Muito boa tarde a você e aos ouvintes da Rádio Jovem Pan.
Bom, Mário, para a gente começar então, como eu falei agora há pouquinho, a Volkswagen do Brasil assumiu o compromisso de destinar 36 milhões e 300 mil a ex-trabalhadores da empresa presos, perseguidos ou torturados durante o governo militar. E há iniciativas também de promoção de direitos humanos e difusos. Como que vai funcionar a disponibilização desses recursos às pessoas, às famílias que sofreram tortura naquela época?
Bom, há uma etapa ainda a ser cumprida, que é a homologação desse termo de ajustamento de conduta aqui no âmbito do Ministério Público Estadual, no Conselho Superior. Na sequência, essa é a nossa expectativa, deverá ser homologada, é o que esperamos. Na sequência, começa a ser executado o TAC e, a partir daí, uma parte vai para familiares dessas vítimas, outra parte, inclusive, será investida na identificação de ossadas encontradas num local aqui em Perusa, aqui na Grande São Paulo. E a nossa expectativa é que esse TAC possa, de fato, representar um novo marco, um marco importante na restauração de todo o dano que foi causado nos chamados anos de chumbo, os anos da ditadura.
Mário, o acordo encerrará 3 inquéritos civis que tramitam desde o ano de 2015 para investigar, então, o assunto. Você pode explicar para a gente o início desses inquéritos e como se constatou a colaboração da Volkswagen como um aparato repressivo do governo militar?
Na verdade, tudo começa com a Comissão da Verdade. Tudo já se sabia de uma eventual colaboração da empresa. A Comissão da Verdade acaba trazendo subsídios importantíssimos e acaba, em função desse trabalho, se instaura em 2015, simultaneamente nos 3 ministérios públicos, mas notadamente aqui no Estado de São Paulo, no MP de São Paulo, na Promotoria de Direitos Humanos e Inclusão Social, uma investigação mais detalhada. Claro que os colegas que atuam na Promotoria de Direitos Humanos dialogaram sempre e muito com os procuradores do MPT, do MP do Trabalho, também com o MPF. A partir daí, muitas ações conjuntas foram realizadas, diligências, oitiva de testemunhas, troca de informações e, inclusive, trabalhos de pesquisa foram efetivados, pesquisas internacionais, inclusive, que permitiram um conjunto probatório robusto que acabou ensejando, então, este acordo feito pela empresa com os ministérios públicos.
Mário, mas qual que é a relação da Volkswagen com a época da ditadura militar? As pessoas eram levadas até ali o espaço da empresa e eram torturadas ali? É esse o viés da Volkswagen?
Não, na verdade há uma grande questão envolvendo informações, né? São informações. Empregados e a direção da empresa, ela passava informações ao regime militar a respeito do comportamento de muitos de seus funcionários, né? Isso causou danos seríssimos a esses funcionários, a outras pessoas que estavam envolvidas com eles, foram projetos de vida que foram soterrados em função desse tipo de informação num período difícil experimentado pelo nosso Brasil. Então, o trabalho era um trabalho muito ligado ao serviço de informações, que era algo muito forte naquele período militar, e a Volkswagen, então, acaba admitindo esse seu trabalho lá atrás e hoje resgata de forma muito interessante, paradigmática para o futuro da democracia, na medida em que se restaura um passado obscuro e se traz luzes muito importantes para o nosso futuro, para que o Brasil possa continuar sendo um Estado democrático de direito.
E é exatamente sobre isso que eu quero te perguntar agora, Mário, porque nos últimos tempos temos assistido grupos da sociedade pedindo a volta do AI-5, o fechamento do Congresso, do Supremo. Em tempos como este, qual que é a importância, então, desse acordo da Volkswagen? É mais um lembrete, então, que a volta da ditadura seria um retrocesso no nosso país?
Sem dúvida alguma, Lívia. Mais do que isso, eu acho que traz para os dias de hoje, para muitos desses jovens que não experimentaram, que não viram o que aconteceu nos anos de chumbo, para eles olharem para trás e verem, pensarem bem no que foi a ditadura para o Brasil, o que significou isso em termos de vida, em termos de integridade física, em termos de retrocesso cultural, inclusive, do nosso país, um preço que se paga até hoje. Então, esse acordo mostra que é preciso olhar para o passado, para se projetar um futuro melhor para o nosso país, mas permita-me, mostra a importância dos ministérios públicos, mais do que isso, mostra a importância de ministérios públicos independentes, que possam, de fato, garantir à sociedade brasileira o cumprimento da Constituição Federal e a defesa do Estado Democrático de Direito.
E também é importante para relembrar, talvez, as gerações mais jovens do que foi a ditadura de fato, né? Porque esse grupo da sociedade pede a volta do AI-5, mas talvez porque não estudou direito à história, né, do que realmente foi o período de ditadura militar. O nosso país teve ou não um progresso econômico nessa fase de ditadura militar, Mário?
Olha, eu acho que houve um retrocesso cultural muito grande e o progresso econômico, se houve algum, foi aquele que os generais quiseram mostrar para nós, né? Eu sempre acredito que a democracia é o caminho para o progresso de um país. O progresso econômico, na verdade, foi aquilo que foi vendido, mas ficou muito claro pelo custo inflacionário que nós pagamos na década de 80 e 90, que aquele progresso era um progresso, na verdade, fabricado pelos militares. Eles não eram condizentes com a estrutura econômica do país. No fundo do fundo, nós pagamos esta conta até hoje. Essa conta está na educação, essa conta está no desemprego, essa conta foi a da inflação dos anos 80 e 90, que era, na verdade, um custo assumido pelos militares lá atrás. Então, nós repudiamos qualquer tipo de progresso econômico. Na verdade, o que não havia era informação. Nós tínhamos apenas e tão somente a informação que os militares queriam que chegasse à população. Uma rádio como a Jovem Pan não podia informar a notícia como ela aparecia. Havia a censura. Eu sou professor universitário, eu sempre gosto de levar os meus alunos à censura. Me lembro bem de várias notícias censuradas, programas de TV, de rádio censurados. Então, os jovens precisam olhar para trás e entender de fato o que aconteceu na ditadura para que a gente não tenha mais nenhum tipo de movimento pedindo fechamento do Congresso Nacional, do Supremo e volta do regime militar. O que nós queremos é democracia. O povo tem que dizer, o povo tem que votar e tem que aprovar ou não aqueles que foram eleitos. Né? O mandato foi bom, reelege, não foi, troca, é assim que tem que funcionar.
Muito bom, Mário. Uma aula, eu te perguntei exatamente isso sobre o viés econômico, porque uma das argumentações, das narrativas desses grupos que defendem a volta do AI-5 é de que nessa época o Brasil estava indo bem economicamente, mas como você bem explicou, muito bem explicado, essa não era a realidade do país. Nós conversamos com Mário Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça. Muito obrigada, viu, pela entrevista, pelas informações e pela aula.
Muito obrigado, um abraço a você e aos ouvintes da Rádio Jovem Pan.
Agora são 4 horas e 47 minutos e o percentual de brasileiros que avaliam o governo do presidente Jair Bolsonaro como ótimo ou bom alcança os 40%. Esse é o maior percentual desde o início de seu mandato. E sobre esse assunto eu converso agora com o Levi Guimarães, direto de Brasília, ao vivo. Boa tarde, Levi.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, esses são os dados da nova pesquisa do Ibope, encomendada pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que mostram o governo Jair Bolsonaro chegando a 40% de aprovação, ou seja, 40% avaliando como ótimo ou bom, enquanto 29% dos entrevistados avaliam o governo como regular, 29% como ruim ou péssimo e 2% não responderam. Além disso, 50% dos entrevistados aprovam a maneira de Bolsonaro governar, enquanto 45% desaprovam. As perspectivas em relação ao restante do governo são de ótimo ou bom para 36%, regular para 29% e ruim ou péssimo para 30%. Por outro lado, 51% ainda dizem não confiar no presidente, enquanto 46% confiam no presidente Jair Bolsonaro. E aí, se a gente começa a olhar por área, As áreas mais bem avaliadas pelos entrevistados são segurança pública, com 51% de aprovação, e combate à fome e à pobreza, com 48%. Aí depois vem educação, com 44%, saúde, com 43%. Enquanto isso, as áreas com avaliação mais negativa são impostos, com 28%, taxa de juros, com 30%, e meio ambiente, com 37%. Essa pesquisa, segundo a CNI, ouviu 2 mil pessoas entre os dias 17 e 20 de setembro em 127 municípios. Lívia.
Levi, o combate à pobreza foi uma das áreas mais bem avaliadas, segundo essa pesquisa que você acabou de trazer aqui para a gente. Isso tem relação com a informação de que o auxílio emergencial de R$600, ele superou o trabalho formal em quase todos os estados do Brasil?
Sim, e o que retrata isso muito bem, Lívia, é que nessa mesma pesquisa, entre pessoas com renda familiar de até um salário mínimo, a parcela que classifica o governo como ótimo ou bom subiu de 19% no levantamento anterior e agora é de 35%. E entre os entrevistados com menor grau de instrução, que estudaram até a 8ª série do ensino fundamental, pulou de 25% para 44%, mostra que o impacto que o auxílio emergencial realmente causou um impacto positivo muito forte para essas camadas da população, fez até com que muitas pessoas melhorassem o padrão de vida, mesmo durante a pandemia, porque muitos casos eram de pessoas sustentadas, sobretudo pelo Bolsa Família, que é um benefício ali que chega a pouco mais de R$100, ou em alguns casos até um pouco menor do que isso, e com um auxílio de R$600, realmente pessoas que às vezes tinham condições apenas de comprar o básico ali, apenas de comprar comida e mantimentos, puderam comprar alguma coisa a mais ou pagar algumas dívidas, ter um padrão de vida um pouquinho melhor ao longo desses meses, o que acaba, claro, influenciando também na avaliação das pessoas em relação ao governo. E agora o governo tem o desafio de manter isso sem o auxílio emergencial, né? Já que o auxílio, as parcelas dele já vão cair de R$600 para R$300 nesse final de ano, nesses próximos meses, e depois, ao que tudo indica, o benefício deixa de existir e até por isso o governo já tenta trabalhar junto com o Congresso em uma nova proposta, em um novo programa de transferência de renda que venha a substituir o Bolsa Família, mas aí tem o desafio de conciliar isso com o orçamento do ano que vem e também de passar essas propostas no Congresso.
Levi, muito obrigada pelas informações, um ótimo trabalho aí para você. Agora são 4h51 e o Ministério Público Federal denunciou nesta quinta-feira o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, por corrupção. Nós vamos agora conversar ao vivo com Marcelo Matos, ao vivo. Olá, Marcelo.
Olá, Lívia, tudo bem? Também boa tarde aos ouvintes e internautas da Jovem Pan. Exatamente como você disse, né? O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra os empresários German e José Efromovic e também o ex-presidente da Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, o Sérgio Machado. Ainda no âmbito da Operação Lava Jato, né? Do Petrolão, e eles foram acusados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados a um esquema encontrado para a construção de navios, que foram aí contratos celebrados pela estatal com os estaleiros dos irmãos aí Efromovic. Essa denúncia abrange aí ilícitos cometidos, segundo o Ministério Público Federal, entre 2008 e 2014, né, dentro do programa de modernização e expansão da frota da Transpetro, que foi conduzido esse programa por Sérgio Machado, e segundo o Ministério Público, né, um prejuízo estimado de R$650 milhões, porque apenas um dos 12 navios que foram encomendados foi entregue, esse único navio, e também em razão aí de adiantamentos, vencimento antecipado, financiamentos, dívidas trabalhistas, então, segundo os procuradores sustentam, um prejuízo de R$650 milhões para os cofres da Transpetro e também que é uma subsidiária da Petrobras. O Sérgio Machado foi aquele que fez uma delação premiada, ele ficou longe da cadeia, né? E morava numa mansão no Nordeste, né? Um verdadeiro clube que era sua residência, mas ele fez esse acordo e, portanto, não foi preso à época, conseguiu, portanto, através da delação premiada. E a Lava Jato que continua, né, Lívia? Todos os dias nós praticamente temos notícias relacionadas à Lava Jato e desta vez envolvendo o Sérgio Machado. Esse esquema foi muito bem explorado à época, né? A expansão dos navios, dos estaleiros aqui no país e, infelizmente, de acordo com a denúncia, alvo então de corrupção e lavagem de dinheiro, essa construção e contratos com navios aqui no Brasil.
Muito obrigada, Marcelo, pelas informações. Bom, agora o repórter Vinícius Nunes mostra pra gente novas oportunidades para estudantes no Brasil.
CIE lança novo plano de estágio para jovens brasileiros. O programa Jovem Talento é destinado a pessoas de 16 a 24 anos que estejam matriculadas no ensino médio ou no ensino técnico. A proposta de trabalho deve abranger 6 horas diárias, sendo 5 trabalhadas e uma destinada à capacitação profissional. Segundo o diretor executivo do Centro de Integração Empresa-Escola, os cursos darão oportunidades aos jovens migrarem para diversas áreas. Humberto Casagrande afirma que o programa Jovem Talento tem potencial de abrir até 1 milhão de vagas em todo o Brasil e que a contratação de um estagiário pode ser vista como um bom negócio pelas empresas.
Tem uma segurança jurídica muito grande, porque isso é um estágio regulamentado pela lei do estágio. Não há risco de ações trabalhistas ou problema dessa natureza, e você vai poder contar com um jovem ajudando bastante aí na empresa.
O superintendente nacional do CIEE enfatiza que o estudante contratado será monitorado por um programa de estágio, além de ter um acompanhamento tecnológico. Luiz Gustavo Coppola afirma que contratar um estagiário é pensar a longo prazo.
Sendo desenvolvido, capacitado, e depois efetivado. Então, a empresa vai criar o seu futuro profissional muito moldado pelos seus propósitos, pela sua cultura.
Segundo os dados da PNAD Contínua, do segundo trimestre de 2020, a taxa de desocupação entre a população de 18 a 24 anos foi de 29,7%. Entre os menores de idade, o índice é ainda maior, 43%. Por nível de escolaridade, aqueles com nível superior completo ou pós-graduação tiveram as menores taxas, quase 7%.
4h56 e ponto final em mais uma edição do Jovem Pan Agora. Obrigada pela companhia, pela audiência. Em seguida você fica com 3 em 1, na apresentação de Paulo Matias. Até amanhã.
Jovem Pan Agora. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você que tá ligado, tá acompanhando a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito